Tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Quero fazer a primeira aqui da Andréia Brum, que está sempre aqui com a gente. Ela que adora os animais também. Tem o maior carinho por eles. Ela perguntou o seguinte: já resgatei vários filhotinhos de gatos, muitos recém-nascidos abandonados nas ruas. Mas sempre tive uma dúvida. Qual é a idade mínima recomendada para vermifugar um gatinho? O mesmo vale para filhotes de cães? Aliás, só um minuto, porque ela fez uma observação de que ela adorou a voz do Moreno José. Tá? Moreno José, tá vendo como é que tá fazendo Moreno. Sucesso? Ainda fica fazendo charme dizendo que não vai falar. Tá vendo? Tá
Fala bom. Que você vai ganhar um monte de fã.
Ih, menina, ela já tem, não precisa nem falar. Se ele falar, então já era. Aí Isabela Sainz foi embora. Não dá. Moreno José assume.
Olha Fala. Só, a gente recomenda, a princípio, com 30 dias. Mas esses filhotinhos abandonados, às vezes, estão tão infestados de verme que a gente precisa vermifugar antes para eles sobreviverem. Então, isso cabe ao veterinário que for atender esse filhotinho. A princípio, como recomendação geral, 30 dias, tanto para cachorro quanto para gato, porque a gente começa a vacinar com 45, uhum. E o ideal é que ele esteja vermifugado antes de ser vacinado.
Antes da vacina.
Esteja o mais saudável possível. Mas se você pega um filhote na rua com 15 dias e a barriga dele está desse tamanho, ele está colocando verme por todos os buracos, é melhor vermifugar logo. Mas aí o veterinário vai pesar, vai te dizer qual é o melhor vermífugo para você fazer para esse filhote, para não correr o risco de intoxicar.
Uhum. Muito bem, então tá aí respondida a pergunta da Andréia. Daqui a pouco eu faço mais perguntas aqui dos nossos ouvintes. A gente estava falando um pouquinho daquele momento ali do nascimento. Então a mãe, ela não consegue cuidar dos seus filhotes sozinha ou ela consegue? Ela tem essa autonomia?
Ela tem, só que a nossa casa vai virando um lixão. Porque o que que acontece? Quando eles são muito pequenininhos, ela precisa estimular o ânus, seja o pênis ou a vagina, para eles urinarem e defecarem. Então ela lambe para eles urinarem e defecarem. E aí, automaticamente, ela engole. Então fica tudo limpinho. No começo, a gente realmente não precisa fazer nada. Fora, a gente não falou no outro bloco, que se precisar ajudar no parto, que em geral, ela corta a bolsa, corta o cordão umbilical.
Ela faz tudo sozinha, né?
Em geral faz, mas tem umas mães super atrapalhadas ou que vão ficando muito cansadas. Quando você tem uma ninhada de 12,
nossa,
10...
Posso imaginar.
É, uma loucura. Quando chega lá, no final, não custa nada dar uma ajudada. Mas a pessoa tem que saber também, senão é melhor não se meter, ou chama um veterinário ou não se mete. Agora, durante esses primeiros dias, ela vai fazer tudo sozinha, eles vão estar de olho fechado, não vai precisar tomar muito cuidado. Só que daqui a pouco, quando eles começarem a andar e circular, eles vão ter que estar num ambiente restrito, porque senão você acha filhote embaixo do fogão, embaixo da geladeira.
Porque eles vão andando pela casa, eles estão descobrindo, é tudo novo, né?
E consequentemente vão fazendo xixi e vão fazendo cocô. Então vai virando uma bagunça.
Uhum.
Então o cuidado básico que a gente tem que ter é manter esse ninho, digamos assim, limpo, seco. Também não é para carregar nos produtos de limpeza, basta limpar com água, secar, ou então tira todo mundo, lava, está precisando fazer um faxinão, tira os resíduos dos produtos de limpeza e aí sim você coloca os filhotes lá de novo. Mas é basicamente manter seco e aquecido. Quando a gente tem órfãos, o principal é manter aquecido. A gente esquenta a bolsa de água quente, bota uma lâmpada em cima, porque o calor da mãe e dos irmãos... Todo mundo já deve ter visto essa cena. Todo mundo emboladinho.
Fica todo mundo emboladinho. É a coisa mais linda. Você não consegue nem contar direito, né?
Esse calor é fundamental. Porque eles ainda não têm a capacidade de homeotermia. Eles não conseguem regular a temperatura interna ainda.
Uhum.
Nos primeiros dias. Então, eles precisam ficar quentinhos.
Acontece muito da mãe, da cadela morrer no parto?
Não.
Ou da gata?
Não. Os filhotes morrem mais.
Morrem mais do que...
Morrem. Mas aí, às vezes, é assim. Ou já estava morto lá dentro, ou estava mal formado. E tem uma certa seleção natural da natureza,
uhum,
que assim, se ele nasce mal formado ou um pouco menos ativo, às vezes a própria mãe para de cuidar. Aquele ali, ela não vai lamber, ela não vai cuidar, ela não vai ajudar a chegar numa teta para mamar. E aí, se a gente não intervém, ele pode morrer. Mas às vezes você percebe isso, esquenta ele, faz uma fricção para ele respirar melhor, bota ele para mamar, porque às vezes tem assim, três fortões e uma...
mais fraquinha.
Mais fraquinha. E aí ele nunca consegue chegar na teta principal. Aí é esse tipo de ajuda que a gente faz. Tira o grandão, bota o pequenininho pra mamar.
E aí ele pode sobreviver.
E assim, aí ele com a pode sobreviver. Ajuda.
Exatamente. Muito bem. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu lembrar aqui que a doutora Rita Erickson, ela atende na Vet Clinic, na Gávea. O telefone de lá é 2294-0882. 2294-0882. A gente vai agora de música.